Vamos conversar com Paulo Silvino Ribeiro, cientista político da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Bom dia, Paulo.
Bom dia, muito bom dia a você e a todos que nos ouvem.
Paulo, vamos começar a falar sobre a política no Brasil a partir aí dessa notícia, né, de que o presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, do PMDB no Maranhão, arquivou o pedido de cassação do senador afastado Aécio Neves, né, investigado aí por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Como é que você vê, né, essa atitude?
Penso que talvez essa não seja apenas a minha visão, mas a visão de boa parte de nós brasileiros, de que, lamentavelmente, os instrumentos que deveriam ser usados para que nós pudéssemos avançar, seja em investigações ou naquilo que deveria ser utilizado para fazer justiça de fato, tem sido fragilizado. Porque os partidos, no caso o PSDB, resolveu, portanto, manter um realinhamento ou manter a sua posição na base. E por conta disso, o PMDB, evidentemente, vai dando condições para que o PSDB, que tem hoje o Aécio Neves como a sua grande fragilidade, né, possa, portanto, sair ileso ou ter um tratamento diferenciado do que qualquer outro político. Então, eu vejo isso de uma forma extremamente negativa, vejo isso contraproducente à democracia. E aqui não é, na minha fala, não quero dizer que partido A ou partido B deve ser execrado. Muito pelo contrário, eu acho que a execração pública de alguns partidos, como a gente viu nos últimos anos, na verdade trouxe até uma falsa ideia de fazer justiça e que, portanto, falseia todo o nosso instrumento que pune mais um e pune menos outro. Acho que é o contrário, nós temos que ter, portanto, condições para que todos os políticos, para que todos eles sejam realmente investigados, sejam realmente tratados como devem ser. Então isso é ruim para a democracia e é um sinal de que o fisiologismo político, que significa o quê para quem está ouvindo a gente? É a troca de favor, a troca de apoio, continua sendo a pauta da forma de governar no Brasil. Portanto, o PMDB, dessa forma, ao acenar pela não aceitação de uma acusação e de não levar isso à frente em relação ao Aécio Neves, que é uma das figuras mais importantes entre todos os tucanos, mostra, quer dizer, que está realmente acenando de um modo a manter uma aliança para que esse governo, que não vai nada bem das pernas, tem 7% de aprovação, como a gente viu nas últimas pesquisas, né, continue tendo apoio na Câmara Nacional.
Muito bem, agora vamos falar da viagem de Temer, né? O Temer cometeu aí várias gafes, né? Entre elas, né, confundiu o rei da Noruega com o monarca da Suécia, né? E na Noruega, puxão de orelha, anunciou, né? A Noruega anunciou o corte de 50% nos repasses contra o desmatamento na Amazônia. Enfim, como é que você viu a viagem? Que análise você faz?
No mundo globalizado como hoje, e principalmente onde a economia mundial cada vez mais ganha um nível de complexidade, a gente percebe como é importante os estados nacionais fortalecerem a sua imagem, a sua política interna, ou seja, deixarem claro como promove ou não a democracia. E aí, quer dizer, essas gafes todas é a cereja do bolo da falta de organização interna nossa, quer dizer, enquanto Estado Nacional. Portanto, o Temer faz um governo absolutamente equivocado e que não tem o apoio da população brasileira, da sua maioria, né, que as pesquisas que saíram semana passada deixaram isso bem claro. E, evidentemente, quer dizer, quando ele vai para fora, essa imagem que ele leva é a pior possível, né? Não acho também, não quero crer também, que tenhamos que levar uma imagem falseada, que é o que penso que é o que ele talvez tentou construir. Então, quer dizer, é evidente, nós não temos como negar nossas crises, sejam elas econômicas, políticas, mas o fato é, como este governo tem lidado legitimamente para tanto, e é evidente que os outros líderes de outros países, de outras regiões, não reconhecem mais essa grandeza que o Brasil já teve em outros tempos. Então, acho que essas gafes elas são apenas a cereja do bolo e mostra, evidentemente, esse momento muito crítico, muito lamentável da política nacional.
Muito bem, nós estamos aí numa semana decisiva, né? Votação da reforma trabalhista aí para o dia 28, amanhã, terça-feira, vai ter audiência pública sobre o tema. Qual que é aí a sua expectativa em torno dessa questão, que já tem aí as centrais marcando já a greve geral para o dia 30?
Pois é, eu acho que isso vai depender muito de uma outra notícia que a gente teve há pouco também, que é sobre a possibilidade ou não de que o Rodrigo Janot, procurador-geral, entregue mais uma acusação contra Temer, né? Quer dizer, se ele levar isso à frente, e aí tem um detalhe importante, eu preciso dizer. O Janot não pode apenas entregar essa acusação, e é claro que essa acusação ela tem a ver com o depoimento ligado ao presidente da JBS, Joesley Batista, esse nome difícil. E,
Sim.
portanto, para que o Congresso, para que isso seja levado à frente, o Congresso Nacional precisa aceitar essa acusação. Então, quando se acusa o presidente, primeiro se passa pelo Congresso. Então, vai se passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso bagunça todo o cenário, porque todas as outras votações, dentre elas a reforma trabalhista, né, e uma outra ligada à questão fundiária, todas elas, evidentemente, ficam prejudicadas. Quer dizer, não, a meu ver, não haverá clima para que se possa manter essas outras votações. Então, é claro que a base aliada, evidentemente, vai tentar manter um clima de normalidade, mas se realmente Rodrigo Janot levar essa acusação à frente, o prazo dele é amanhã, terça-feira,
Sim.
né? Evidentemente que as outras votações ficarão prejudicadas e a oposição vai criar obstáculos, vai evidentemente tentar ganhar tempo também, porque não concorda com essas reformas que estão sendo colocadas, com essa proposta, aliás. Acho que na semana passada o governo teve que enfrentar uma derrota muito significativa, quer dizer, em uma das comissões do Senado que trata disso, houve uma derrota, a votação, embora tenha sido apertada, mas este projeto não passou, e agora falta mais uma, que também, pelo menos o que a gente tem acompanhado, quer dizer, não vai ser fácil. A derrota ao governo não está certa, mas Temer, nesta semana, não terá uma semana fácil. Ou seja, primeiro, porque pode ser alvo de mais uma acusação. Segundo, que as suas propostas de reforma, elas não necessariamente conseguirão avançar. E se avançarem, vão absolutamente serem diferentes em vários aspectos do que a proposta inicial. Porque essas votações, elas pressupõem sempre uma ou outra mudança no texto original. Então, ou seja, e aí somando a isso, né, não só suas gafes internacionais, mas a sua rejeição, a sua desaprovação nacional, mostra que o governo, e acho que os partidos aliados também estão atentos a isso, o governo, portanto, terá dificuldade, não só nessa semana. Eu acho que daqui até 2018, claro que nós não conseguimos dizer hoje o que vai acontecer, mas se Temer conseguir ficar até 2018, será aí mais um ano e meio de um governo sofrível, e mais sofrível ainda é a condição de todos nós, brasileiros e brasileiras, que queremos sair dessa crise, queremos ter uma confiança maior. E, portanto, quer dizer, esperamos que o espírito republicano norteie as ações. E não falo só do próprio governo federal, não falo só, aliás, só do próprio governo, do próprio poder executivo, falo da Câmara também, porque a Câmara fica absolutamente refém, sequestrada, para ficar discutindo questões de natureza moral e política que são importantes. Mas mais importante ainda é caminhos para sair da crise, é caminhos para recuperar a condição de vida de 14 milhões de brasileiros sem emprego e que, portanto, ou seja, são as maiores vítimas de toda essa crise que a gente passa.
Pois é, então agora com essa eventual apresentação, né, de denúncia pela Procuradoria-Geral da República, né, contra o presidente Temer, embanana todo mesmo a agenda, né? E essa questão trabalhista fica, né, comprometida e também, e a greve geral, né, para o dia 30, como é que fica, na sua opinião?
Eu acredito que a greve realmente vá acontecer. Pelo que eu tenho acompanhado, não há necessariamente um alinhamento pleno entre todas as centrais sindicais, né? O que, de certo modo, é natural, mas talvez não haja o mesmo alinhamento do que na outra greve geral que a gente teve em abril. Mas, por outro lado, acredito que ela vai acontecer. Pelo que eu tenho acompanhado, acredito que sim. Agora, o fato é que, ainda que tenhamos uma greve em maior ou menor tamanho em relação à última, o fato é, nós estamos tendo, portanto, vários indícios de que a população está indo às ruas, e não é de hoje, é desde 2013, talvez por motivos diferentes ou por questões diferentes, mas a população, sim, tem participado efetivamente e tem conseguido, a meu ver, pressionar ou pelo menos constranger minimamente o governo federal, né? Então eu acho que a gente tá passando realmente por um outro momento dessa nossa crise política. Quero ser otimista e dizer que talvez a gente consiga, não só, eu acho que expurgar a corrupção, de certo modo, é até um pouco utópico isso, lamentavelmente. Mas acho que está cada vez mais difícil para ser corrupto, ainda bem, né? Está cada vez mais difícil. Esse momento ele é muito simbólico disso, né? Quer dizer, veja como que as próprias barganhas que o governo Temer faz para tentar se manter no meio desse tsunami, quer dizer, também vai ficando difícil, porque não dá mais para se manter apoio do mesmo modo como se manteve em épocas quando se tinha o Mensalão. Por quê? Ou seja, a Polícia Federal, o Ministério Público, quer dizer, as instituições, de modo geral, estão fechando o cerco. E aí acho que a gente tem que pensar o seguinte, que também está ficando cada vez mais difícil para que Temer se mantenha, pelo fato de que a própria base aliada, quer dizer, entende que nessa barganha, que nessa troca, não é necessariamente, deixa de ser vantajoso apoiar um presidente que só tem 7% de aprovação. Então, quer dizer, a gente só está criando um caldo cada vez mais temperado, eu diria, né, por N fatores que mostram, evidentemente, que é preciso sim ir às ruas, é preciso sim fazer debates, e volto a dizer, não importa o partido, não importa o presidente ou a presidenta. O que nós precisamos pensar é de que modo teremos legitimidade para governar o Brasil. É isso que falta. Eu acho que é isso que todo mundo que está ouvindo a gente, volta a dizer, não importa o partido, não importa se somos mais críticos ao PT, mais críticos ao PSDB ou ao PMDB. O fato é de que modo este presidente, lamentavelmente, não está dando conta deste anseio que a população tem. E acho que é válido dizer, todas as reformas são fundamentais. O que nós temos que pensar é de que modo elas serão feitas. Sim, elas são importantes, né? Mas quer dizer,
a hora agora é diretas já?
Essa é a minha opinião. Eu sou a favor, acho que as diretas já, elas garantem, portanto, uma condição muito mais democrática em que as pessoas podem escolher o seu candidato. A gente está vendo nessas últimas eleições, perdão, nessas últimas pesquisas, como que as pessoas, em que pese todas as críticas e todas as acusações contra Lula, Lula ainda tem 30% de aprovação, Bolsonaro vem logo em seguida com 16%, passando a Marina Silva. Então, eu acho que as pessoas, elas têm um candidato, elas têm opinião, né? Elas têm uma candidata. Eu acho que poder votar, voltar a poder votar, foi a maior vitória que a gente teve nesses últimos anos, desde o processo de redemocratização para cá. E, portanto, a sociedade brasileira, que deseja tantas mudanças, ficar fora disso e ter ou um governo ilegítimo ou um governo indireto, um presidente escolhido indiretamente, a meu ver, democraticamente, isso é um prejuízo absurdo.
Certo, agora vamos falar dessa pesquisa da Datafolha que você já citou agora. Como é que fica a situação do Lula com também a Operação Lava Jato? Na sua opinião, a situação do ex-presidente?
O Lula é uma figura extremamente emblemática, importante, a política nacional, mas também é o que é mais citado e mais envolvido em acusações de todas as naturezas, seja enquanto presidente, seja como ex-presidente, pelo seu tráfico de influência e por aí vai. Mas ainda assim, quer dizer, seja pelo seu governo, pela sua figura, continua sendo o principal candidato, e as pesquisas mostram isso, né? Seja pela sua trajetória, portanto, continua tendo aí uma importância. Fato é que, por ter, portanto, tantas acusações e por ser réu em alguns processos, acredito eu que, em que pese que a sua candidatura possa sair, existirá dificuldades tamanhas, né, infinitas, para que ele, de fato, possa fazer uma disputa assim como outros candidatos. Acho que existe, lamentavelmente, por parte do judiciário brasileiro, né, quer dizer, por parte dele, existe uma espécie de maior atenção, para não usar o termo perseguição, né, mas uma maior atenção ao Lula, e que isso, evidentemente, para o pleito eleitoral, será prejudicial, porque o judiciário, o governo, eles não podem ter um lado, eles precisam ter, evidentemente, o lado do quê? Da institucionalização do Estado de Direito, da democracia. E se o judiciário, se parte dele, que tem essa opinião já, a meu ver, fechada contra o Lula, se continuar agindo como age, evidentemente que o pleito eleitoral será prejudicado, porque um dos candidatos, evidentemente, será muito mais fragilizado do que outros, né? E a gente sabe, e quem está ouvindo a gente sabe disso, que no período eleitoral, para usar um termo chulo aqui, as pessoas puxam a capivara lá do cidadão para saber, ou seja, se ele era desde um bom coroinha quando ia à missa até hoje, né? E o Lula, evidentemente, tem uma lista de coisas boas e uma lista de coisas que não são nada boas, né? E que, evidentemente, pode pesar contra ele numa possível campanha.
Tá certo, então, Paulo. Olha, muito obrigada aqui por sua análise. Um grande abraço para você.
Outro para você. Obrigado.
Valeu. Falamos com Paulo Silvino Ribeiro, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.